Hoje quem vai nos assessorar neste entendimento é a professora Elidiane Ferreira. Ela está ao vivo por telefone conosco. Ela é professora do AEE, que é Atendimento de Educação Especial. E a pergunta é justamente essa, né? Qual o papel do professor nesse processo de inclusão do autista? Professora Elidiane, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem?
Maravilha.
É um prazer estar junto com você nessa manhã, junto com vocês, né?
Muito obrigada, Elidiane, pela tua presença aqui e nos atender. Vamos tentar entender um pouquinho. Eu queria, antes de começar a entender, Elidiane, de forma um pouco mais formal, né? Qual é o papel, as questões técnicas, o interesse que a Elidiane, a pessoa, a professora Elidiane, teve em fazer essa qualificação, em ter essa formação para poder estar a serviço dessa comunidade também.
Então, Beverly, eu sou de Santa Maria, na verdade, né? E lá na Universidade Federal de Santa Maria a gente tem um curso que é licenciatura plena em educação especial. Então, assim que eu saí do ensino médio, eu me identifiquei bastante. A gente fazia um teste vocacional, na verdade, mas eu já me sentia envolvida e pertencente, assim, a essa causa, né? Que a gente entende que não é só um papel quanto profissional, mas tu tem que mesmo ter uma sensibilidade, uma empatia, e principalmente que eu sempre falo para todos os envolvidos, assim, né? Porque a gente também trabalha com monitores de inclusão, com outros profissionais. Você tem que querer estar próximo, você tem que querer entender, você tem que querer estar envolvido, né? Então, eu quis, foi o meu desejo, essa foi a minha formação inicial, depois eu fiz especialização também nessa área. E é uma escolha profissional e pessoal, mas que me faz muito feliz, que me realiza, assim.
Bacana. Elidiane, olha só, eu fico aqui me perguntando, imagino que muitas pessoas que também não têm necessariamente alguém conhecido ou vivem a realidade do espectro autista, têm um pouquinho de dificuldade até de entender quais são os mecanismos, os processos, as especificidades, por exemplo, do processo de atendimento de inclusão. Imagino que seja diferente tratar ou incluir ou lidar com dentro do espaço escola com um aluno autista e sua família, né? Porque a gente sabe que é uma coisa tá ligada na outra, do que, por exemplo, um que é cadeirante ou que tem algum outro tipo de deficiência, né? Seja ela intelectual ou física. É realmente diferente ou não? É um mito?
Não, é diferente sim. Na verdade, assim, né? A parte legal, nós estamos dentro, eles se enquadram dentro do mesmo público, né? Que é o público de AEE. Então, que a gente oferece tanto o profissional, né, de apoio, quanto o atendimento no turno contrário, por atendimento educacional especializado no turno contrário, em sala de recurso. Essas previsões são as mesmas. Mas como a gente sabe que dentro do espectro, a gente trabalha com cada criança sendo única e trazendo uma realidade junto com essa família única para dentro da escola, é importante considerar todos esses aspectos. Então, também é papel do professor, do AEE, fazer uma entrevista, uma conversa, está sempre conversando com a família, né, e com os profissionais que já atendem esse aluno fora da escola, para poder realizar da melhor forma possível a inclusão aqui dentro da escola. Porque sim, envolve não só a família do aluno com espectro, mas também as demais famílias que vão estar dentro desse contexto, né, da escola, que é uma turma geralmente, né, então a gente tem em torno de mais 20, 25 alunos e ainda as famílias que também são famílias desses alunos que vão acolher de alguma forma, né, esse aluno autista.
Entendo. E agora, especificamente falando da pauta de hoje, né, qual o papel, então, do professor nesse processo de inclusão? Eu queria que tu fizesse, se tu não te importar, Elidiane, uma abordagem não só do que é hoje, mas do que isso vem se construindo, porque a gente sabe que hoje tem outros entendimentos, a própria questão do espectro autista tem cada dia uma novidade, um jeito diferente de olhar a questão, avanços, né? Eu queria que você fizesse quase que uma linha do tempo, se possível for.
Tá. Então, durante muito tempo, na verdade, o profissional de educação especial, ele trabalhou em classe especial, né? Ou em escola especial. Então, que era quando a gente tinha um paradigma de, na verdade, que não era de inclusão, né? De integração, às vezes, ou até anterior a isso. Então, depois, quando se pensou em sala de recursos, que são as salas multifuncionais que foram implantadas, começaram a ser implantadas na rede pública e depois, então, também na rede particular. Então, para de fato que a inclusão aconteça, né, é sempre o papel do professor de AEE a implantação dessa sala de recursos em qualquer escola, tá? Então, é necessário que exista o profissional da sala de recursos, o profissional que tenha especialização ou formação, de alguma forma, em AEE, tá? E depois, então, da implantação da sala de recurso, né, que é o atendimento noturno contrário, então, desse aluno, né, hoje a gente entende que o papel do professor do AEE, ele é muito mais de mediar mesmo todas as questões com todos os envolvidos dentro da escola. Então, a gente faz um papel de mediação junto com todos os setores, né? A prof titular, é muito importante que a gente tenha sempre um vínculo bem grande entre o professor de AE e o professor da classe regular, para que a gente possa fazer um trabalho de adaptação dessa criança, de acolhimento da criança dentro da sala de aula, prevendo todos os aspectos, tanto, né, emocionais, sociais e também cognitivos, mas também prevendo, assim, principalmente para que a gente saiba que as dificuldades e os desafios existem, mas que a gente tem recursos para poder superá-los, né? A gente prevê, então, estratégias, recursos através de uma adaptação curricular, quando necessário, e também através de um plano de sala de recursos, né? Um plano de atendimento para esse aluno, que envolve todos esses aspectos que eu falei anteriormente.
Elidiane, a gente sabe, todo mundo sabe, né, que a escola, como a gente enxerga ela, é um espaço de aprendizado. Então, a expectativa de qualquer pessoa, né, seja família, sociedade, entes governamentais, as pessoas que pensam políticas públicas, o que se imagina da escola é que tenha resultado em processos de aprendizagem. Porém, também todo mundo sabe, essa é uma informação um pouco mais sutil, que a escola é o primeiro campo de batalha de qualquer pessoa que está ali dentro, seja professor, seja o aluno, em especial o aluno, porque está se formando também, se estruturando como indivíduo. Então, eu queria te perguntar, o que hoje é mais desafiante, é um gap maior quando a gente fala em inclusão e fala do espectro autista? É o relacionamento, esse campo de batalha, ou é a questão do processo de aprendizagem?
Eu acredito que nosso maior desafio, na verdade, é o sistema, enfim, como ele está estruturado, como ele está organizado, né? A gente sabe que existe uma legalidade nisso, que é a questão do tempo de permanência dentro da sala, dentro da escola, de como está organizado hoje o sistema educacional, né? Toda a questão das avaliações, as aulas mesmo, né? Então, a gente tem que prever que essa criança, ela vai ter muitas dificuldades. Começa com a questão do autismo, principalmente na questão dos vínculos, né? Então, a gente tem que que esse ambiente favoreça a questão dos vínculos, e muitas vezes não é isso que está previsto, né? Então, quando chega na educação infantil, é bem mais, às vezes, um pouco mais tranquilo, no sentido de que as crianças, elas estão mais permissivas a isso, assim, né? De que é um espaço para brincar, para a gente desenvolver, sim, as questões cognitivas e desenvolvimento, mas através das brincadeiras. Mas depois, quando vai indo mais para o ensino fundamental, né, ou para o ensino médio, a gente tem essa questão mais da exigência de conteúdos, exigência cognitiva, e que às vezes esse educando, ele não está pronto naquele momento para essa demanda. Então, a gente tem que achar recursos e estratégias para que ele, de fato, possa demonstrar todas as habilidades que ele tem, porque ele tem muitas habilidades, né? Mas que a gente possa oferecer um espaço que seja propício para isso, para que ele mostre, né, as suas habilidades e o que ele traz com ele de conhecimento, enfim, e possa fazer uma relação entre o aprendizado que realmente a gente quer que aconteça e dar um significado para esse aluno. Quando ele entende o significado disso, aí tudo é bem mais fácil e a aprendizagem acontece.
Uma coisa que eu fiquei curiosa também, pelo que eu entendi, dissesse que o professor de AEE, muitas vezes, ele é quase que uma ponte, pelo que eu entendi, né, Lidiane, entre a família, o próprio aluno, a escola, de uma forma geral, e esse professor titular, né, foi dado o nome professor titular. Uhum. A escola, por mais que a estrutura legal seja uma e as necessidades sejam outras, que você já deixou claro também, isso é um processo que está em andamento. Os professores que são ou os titulares ou as outras pessoas que são da comunidade escolar, elas são receptivas? Houve uma melhora nesse sentido também?
Sim, sim, porque a gente sabe que hoje o nosso público, a inclusão, ela é, vai acontecer. Então, os profs, eles, quem é professor, ele já está geralmente receptivo a isso, né? Quem escolheu ser professor já está receptivo a acolher as diferenças, independente de quais elas sejam. E a gente tem muitos programas de formação, enfim, as escolas, algumas investem um pouco mais, outras um pouco menos, às vezes é muito pessoal do professor, e eu acredito que as escolas, elas tendem, pelo menos na realidade que eu convivo, assim, né, que é da rede pública e da rede particular, as escolas tendem a fazer uma escolha, muitas vezes, por incluir o aluno dentro daquela turma que o professor já tem um perfil mais acolhedor ou de formação dentro da área, né? Então, para que realmente, de fato, esse trabalho aconteça. É um desafio, a gente ainda não tem, não é da forma como a gente, o ideal, né? Não sei se a gente tem isso, na verdade, do ideal, porque exatamente cada aluno é um aluno, né? Mas eu acho que a gente ainda tem muitos passos a dar. Mas a gente está caminhando, que é importante, né?
Claro, nossa, super importante. Sobre o viés, então, do professor, que mensagem você deixa hoje no Eu Autista, Elidiane, pensando em todos esses públicos, seja na família, né, que tem o diagnóstico e tem essa dificuldade toda no trânsito, de como vai ser a vida daqui para frente, né, a partir do diagnóstico, da comunidade escolar, desses processos todos que buscam a inclusão de fato, de verdade?
Olha, eu acho que a principal mensagem é que a gente tenha empatia, assim, né? De todas as partes. A gente, quanto escola, entender que para a família é difícil também. Eles também estão... É tudo muito novo, né? É sempre novo. Então, é um dia de cada vez. E quando a família entende isso e também chega até a escola com essa visão e consegue entender que para o professor também vai ter que ter o seu tempo para conhecer esse aluno. A escola também vai ter que ter o seu tempo, assim como a família teve, né? E todos os profissionais que trabalham com ele. Então, sempre a conversa, o diálogo, acho que é muito importante, né? A gente conversar e dividir informações, compartilhar informação sobre aquele aluno, porque a criança é quem vai ganhar com tudo isso, é o aluno quem vai ganhar, porque se todos estão mais confortáveis, se sentindo mais seguros, confiantes, a criança também vai se sentir mais segura e a família também, e aí desencadeia toda uma sequência de situações, né, que vão trazer muitos benefícios para que de fato a inclusão aconteça.
Nossa, que mensagem bonita. Elidiane, muito obrigada pela tua presença aqui, sucesso no teu trabalho, que é uma missão linda de ser professor, ainda mais ser professor numa área de inclusão. Então, nossa gratidão pela tua presença.
Ah, eu que agradeço de poder falar um pouquinho, enfim, e também por vocês estarem nos dando esse espaço, né, enfim, de fala e de voz, realmente, porque é preciso, sim, que as pessoas cada vez mais tenham informação e conhecimento.
Um forte abraço, uma boa semana.
Obrigada, até uma boa semana para todos.